Aterraram em Lisboa dia 7 de julho. São 25 rapazes com idades entre os 15 e os 17 anos. Um deles, o mais velho, já fez entretanto 18. E embora a maior parte deles sejam naturais do Afeganistão, também há 4 egípcios, um iraquiano e um da Gâmbia. Vieram de campos de refugiados da Grécia, onde viveram entre 6 e 9 meses, na condição de menores não acompanhados.
Chegaram sozinhos, a família ficou no país de origem. Alguns não têm família, todos chegaram aqui com um motivo muito forte, e quando eu digo aqui à Europa, a família não tem possibilidade de vir toda, as passagens são muito caras, as vias não são as mais seguras, mas mandam à frente aquilo que tem mais hipótese de sobrevivência. O mais forte, neste caso, é um jovem adulto que também terá a possibilidade, se tudo correr bem, de trazer a família para um sítio seguro também, mas é uma escolha que tem que se fazer. E eles olham para os filhos e é o futuro da família, é ali que está.
Cláudia Sabença é a socióloga que lidera a equipa multidisciplinar que a Cruz Vermelha criou especificamente para receber e ajudar a integrar estes jovens.
Eu acho que o grupo traz uma ansiedade geral. Nós tentamos não abrir muitas caixinhas de Pandora. Abrimos o que temos que abrir, porque é um jogo muito perigoso, são traumas muito profundos. Nós, a equipa técnica e os educadores de referência, conhecemos a história dos jovens. Algumas são muito trágicas e não vemos muito valor em ir lá buscar. Então, até as atividades que promovemos de partilha têm que ser muito controladas pelos psicólogos para não ir ali muito fundo. Tentamos mais focar-nos no presente e no futuro. Onde é que nós vamos? O que é que fazemos com esta dor?
Cláudia Sabença conhece bem a realidade com que agora tem que lidar. Faz voluntariado desde os 13 anos e os últimos 5 foram passados a ajudar precisamente refugiados que chegam à Europa pelas mais variadas rotas. Trabalhou em Calais, no acampamento improvisado que nasceu naquela cidade portuária francesa, mais conhecido como a Selva. Em Belgrado, ponto de passagem de uma das principais rotas terrestres, e mais recentemente, nos últimos 2 anos e meio, em campos de refugiados na Grécia, justamente de onde chegou este grupo. E nestes 25 jovens, reconhece as marcas que ficam em quem passa por experiências como esta.
O que tem mais é perturbações de sono, isto vê-se ao stress pós-traumático. Eu até diria que os traumas que eles trazem são os mais recentes, são os da Grécia. Ainda estão a aprender a relaxar, não têm que estar sempre à defesa, não têm que... As perturbações de sono vêm deles não conseguirem dormir porque tinham que se defender durante a noite. Era a altura mais perigosa. Então é isso que estamos a tentar trabalhar com eles, é o sentirem-se seguros à noite, até a higiene do sono. Como é que se dorme? Há deles que não dormiam dentro da cama. Não vestiam pijama. Então temos que começar por aí. A nível de casa, vemos por pequenas coisas. Temos um jovem que perdeu a audição. Uma pessoa nem questiona muito porque é que uma pessoa perde a audição. Pronto, no caso dele foi uma bomba que explodiu. Então vamos descobrindo por estas coisas do dia-a-dia as marcas do passado.
Os sinais estão nas mais pequenas coisas, em qualquer gesto ou tarefa do dia-a-dia.
A comida é um tema sensível. A maneira como eles posicionam para comer. As filas que fazem para a comida, que também é um trabalho que nós dentro da casa estamos a fazer para desconstruir esta mentalidade de grupo, esta mentalidade de fila, que não é preciso esperar de pé para comer. Podem sentar. Podem vir à vez, e não é que eles tenham crescido neste registro, não cresceram, mas o tempo na Grécia vai marcá-los para sempre.
O primeiro grande obstáculo, tanto para os jovens como para os técnicos que os acompanham, é a língua. Os dois tradutores da equipa são peças fundamentais, mas quando não estão, nem por isso deixa de haver comunicação.
Desde o início que teve que haver aqui muita língua gestual, muita linguagem corporal, muita mímica. Mas entre eles, é fantástico para mim, ainda é uma grande questão, porque agora as amizades estão-se a formar entre grupos diferentes. No início havia mais uma separação, era afegãos com afegãos, egípcios com egípcios, o da Gâmbia fala inglês, quer dizer, não fala nem uma coisa nem outra e ainda assim dá-se com toda a gente. E agora que começam a misturar-se, para mim é a pergunta que eu faço todos os dias, em que língua é que eles estão a falar? Porque uns não falam árabe, os outros não falam farsi e ainda assim são amigos. Ainda ninguém conseguiu muito bem perceber, nem os tradutores.
Lisboa marca uma nova etapa na vida destes jovens. O programa europeu ao abrigo do qual foram selecionados prevê que fiquem, que se integrem na sociedade portuguesa, que aqui escrevam uma nova história. Estes 25 estão com a Cruz Vermelha. Os próximos, que podem chegar a um total de 500 até ao final do próximo ano, irão ficar com muitas outras entidades que já estão a organizar-se nesse sentido. Estes vivem num edifício reabilitado na Penha de França, em Lisboa, onde têm experimentado uma normalidade que alguns desconheciam.
Absolutamente livres. Os jovens, aquilo é só a casa deles, que também acaba por ser um bocadinho escola, mas é a casa. Eles têm tempo livre e vão onde querem. O projeto recebeu bicicletas logo na primeira semana e nós atribuímos uma a cada um e eles pegam na bicicleta e vão onde querem.
O plano inclui aulas de português, diversas outras atividades pedagógicas, a prática de desporto, mas também a importância do tempo livre.
Na segunda semana já tinham descoberto o Panteão Nacional sozinhos e vão à praia sozinhos. Nós já os levámos a vários sítios, ainda agora este fim de semana eles vão ao castelo, já foram ao cenário, já foram a São João da Madeira, já passearam imenso. E é isso que eles gostam mais de fazer, é Almirante Reis, sim, Colombo, Vasco da Gama, perdem-se no shopping, chegam atrasados, vão jogar futebol com pessoas que já conheceram em Lisboa. São jovens completamente normais. Vão tomar café, vão comer kebabs.
Uma liberdade de movimentos que impõe uma pergunta. E ainda nenhum tentou fugir? Não existe esse risco?
Eles querem sempre voltar para casa. Eu tinha muito medo de uma fuga nas primeiras semanas e depois percebi como eles não querem fugir, porque inseguro já eles tiveram. E agora chegaram a uma casa onde eles têm tudo. Têm conforto, têm carinho, têm uma segurança fantástica, não é? Está ali estão ali pessoas 24 horas a olhar por eles, a zelar por eles. Eles não querem, e, aliás, se eles estão atrasados, eles sabem que estão atrasados, eles sabem do protocolo de fuga, eles sabem tudo o que tem que ser ativado em caso eles aparecerem, eles ligam para nós e dizem: estou no shopping, desculpa, atrasei-me, ou perdi-me, ou caí de bicicleta, já aconteceu. Mas nunca, nunca, nunca. Nem a coisa que eles façam como ameaça.
Um respeito pelo espaço individual que se aplica também à prática religiosa.
Nós não nos metemos nisso. O que é que nós fazemos? Um respeito fortíssimo e espaço. Quem quer orar, ora. Nós temos espaços desenhados para se terem transformados rapidamente e eles podem rezar. Nos quartos, querem ter qualquer tipo de coração religiosa, podem tê-lo. Só não podem expor na sala para não estar ali a violar o espaço de ninguém. Mas querem ir à missa, vão à missa. Querem ir à mesquita, vão à mesquita. Querem rezar nos quartos, rezem nos quartos.
Ao fim de 3 meses, Cláudia Sabença já tem uma noção do tipo de profissão que cada um destes jovens gostaria de ter.
Sabemos bem dos interesses deles e pensamos que vão sair muitos chefes de cozinha, cabeleireiros, alguns eletricistas, porque já é uma formação que tiveram no país de origem e alguns gostam mesmo e querem continuar nisso. Também temos alguns que querem ser futebolistas e é isso que vão fazer e também demonstram vontade em ser polícia, no sentido de proteção. Eles estão a tentar projetar aquilo que não tiveram. Também temos um que quer ser astronauta, outro que quer ser médico, mas depois de vez em quando diz que quer ser trabalhar no supermercado. Então ainda estamos aqui num jogo com ele. Alguns têm 15, são umas criancinhas, ainda não sabem bem.
Nos próximos meses, de forma gradual, calendarizada de acordo com as dinâmicas dos próprios campos de refugiados na Grécia e ao ritmo que a pandemia deixar, vão chegar a Portugal vários outros grupos como este. Às instituições que se estão a preparar para os receber, Cláudia Sabença deixa alguns conselhos.
Maiores dificuldades, eu diria que é sem dúvida a língua. Isto tem que ser sempre contornado com tratores. No início não há volta a dar. O conselho para as próximas equipas, eu diria muita paciência. Vai ser da tentativa e erro. Vai ser muito choque cultural. Mesmo que estejamos preparados para isso e sejamos pessoas de terreno, vai haver choque. E vai haver um sentido de responsabilidade muito grande. Quando perceberem que têm X jovens, eu não sei quantos é que vêm, a responsabilidade daquela equipa e que vem com estas necessidades, com este passado, vai haver aqui um sentido muito grande de missão e é preciso muita força para as equipas.
Portugal é um dos 10 países da União Europeia que aceitou o desafio da Grécia para acolher menores não acompanhados que vivem nos campos de refugiados daquele país. O plano global prevê a colocação de 5 mil jovens, 500 dos quais deverão ter o nosso país como destino.